Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Nessa conversa participam com a gente Felipe Magal, advogado e professor, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para encerrar o assunto do primeiro bloco, eu só gostaria de dizer que o que a gente espera da indicação das pessoas que vão ocupar cargos de ministros, secretários, chefes de setores e tudo mais, é qualidade técnica para que elas possam exercer as atividades para as quais foram desempenhadas. Por isso que a gente traz essa questão das mentiras, da falta de informação e tudo mais, porque isso, na verdade, é um desrespeito com você, cidadão, que está aí esperando que essas pessoas que foram eleitas e que nos representem façam a sua parte e trabalhem realmente em prol do nosso país. Mudando um pouquinho de assunto, a gente vai começar esse segundo bloco com pergunta dos nossos ouvintes. Vamos lá ver o que tem para a gente responder a partir de agora.
Meu nome é Franciele. Acho que muita gente não entendeu ainda qual que é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual e do municipal na pandemia.
Miriam,
olha, a Franciele tem toda a razão. A gente percebe, inclusive, isso pelas pesquisas. E por que isso? O governo federal, na verdade, é o que teria a maior responsabilidade, até porque tem um ministério inteiro para isso, para coordenar, como foi feito em outros países, para coordenar todo o combate à Covid-19 no país inteiro. Ele teria que coordenar. O que, que significa coordenar? Estabelecer junto com governadores uma política para combater o Covid-19, significa orientar na compra de equipamentos, coordenar o número de leitos existentes e dos necessários de acordo com a necessidade ou com de cada estado. Agora, o governo federal não teve capacidade para isso, né? Primeiro, o presidente da República, Bolsonaro, começou negando a gravidade da doença. Desrespeitou a Organização Mundial da Saúde, bateu de frente com a Organização Mundial da Saúde. E começou, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo vai lembrar, dizendo que era uma gripezinha. Gente, as pessoas estão falando aí, tá, tem muita gente que passa por isso em casa, tem muita gente que vai para a UTI sem entubado, e tem muita gente que está morrendo. De qualquer forma, todas essas pessoas relatam as dores que passam no corpo. Ontem eu estava até assistindo a um médico dizendo que é um processo inflamatório gravíssimo, que pode pegar até o coração. E aí o governo federal começou, né? Ele provocou uma grande confusão na sociedade, que já não sabia mais se era grave, se não era grave, que tinha que usar máscara, que tinha que fazer afastamento. Ao invés de entrar em acordo com os governadores, ele brigou com todos os governadores, com algumas exceções, né? Do Paraná é um que estão ligadinhos, mas a gente fala dele depois. Mas enfim, ele começou fazendo confusão. Ah, fora que trocou, né, gente? Vamos lembrar, 3 vezes de ministro durante uma pandemia. Esse que está lá ainda é interino, né? Nem sei há quanto tempo ele é interino.
A questão da saúde é uma competência entre todos os entes da União. Mas, primordialmente, numa relação pandêmica de como a gente, na nossa geração, nunca ninguém viveu isso, né, a última foi há mais de 100 anos, é óbvio que parte-se do governo federal a estrutura para que governadores e prefeitos, né, pudessem apenas relocar os recursos ou investir ou imprimir e colocar nos locais onde deveria ser feito. Eu acho que a gente até teve um bom enfrentamento disso, Miriam, no, assim, pela sociedade civil falar sobre isolamento até lá pelo dia 6, dia 10 de abril. Eu acho que talvez se nós formos pegar as tabelas, Miriam, a gente vai ver que a gente poderia até estar chegando perto de um platô nessa época. Contudo...
Mas dentro da pergunta da Franciele, que ela nos faz, eu acho que isso que você coloca, Franciele, que o Magal coloca, vem exatamente no que seria a responsabilidade do governo federal. Porque a confusão foi sendo causada, ao invés de ele ajudar, ele foi causando e as pessoas não souberam mais em quem acreditar. E só lembrando, o Sistema Único de Saúde, é o nosso SUS, que na verdade está atendendo como nunca a Covid-19, é um sistema federal, né, do governo federal. Se é do governo federal, a primeira responsabilidade é do governo federal. E vamos lembrar também o caso dos médicos, né, gente? Muitos médicos vieram para cá, médicos cubanos que foram recebidos na Itália como heróis, aqui vieram, os médicos não puderam trabalhar, estão servindo, foram lá para o norte, nordeste, estão servindo de garçom, garçonete, não sei o quê. Por quê? Depende de uma autorização federal para eles começarem a trabalhar. Então, veja, tem leito em alguns lugares, até tem equipamento, não tem médico, porque o governo federal não libera autorização para eles trabalharem. Acho que é uma das coisas mais graves e absurdas dessa pandemia.
Isso faz com que todas essas mortes estejam na conta do governo federal, né, Miriam? O que você fala é...
Claro.
Exatamente. Claro. O número de mortes é responsável do mandatário do governo federal. Se ele confunde dolosamente, ou seja, premeditadamente, né, por vontade, nessas expressões que você usou, do Idaí, do gripezinha, do brasileiro tem que ser estudado que se joga num caminhão, se joga num corredor de esgoto e não acontece nada, todas essas coisas fez com que metade da população... vamos dizer, grande parte da população não aderisse às medidas de isolamento. E é isso que faz com que a gente não saia do problema.
Falando em números, deixa eu trazer os dados do consórcio dos veículos de imprensa, a atualização às 8 horas da manhã. Os números, claro, são terríveis e eu peço que todo mundo me acompanhe nesses dados para a gente poder analisar um pouco melhor tudo isso que está acontecendo no nosso país. Então, o boletim de hoje, 8 horas da manhã, 30 de junho, segundo o consórcio dos veículos de imprensa. O Brasil tem 1.373.006 diagnósticos confirmados de Covid-19, com 58.406 mortes. De acordo com o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o mundo já tem mais de 10 milhões de infectados e 500 mil mortos. O Brasil responde por 11% das mortes totais do planeta. No Paraná, 21.623 casos e 613 mortes. Em Curitiba, 4.774 casos com 145 mortes. São os números de hoje, 8 horas da manhã.
Eu queria fazer aí mais uma observação ou duas sobre a responsabilidade do governo federal. Veja o seguinte, por que que sempre quando a gente dá notícia desses dados, se fala em consórcio dos veículos de imprensa? Porque o governo federal passou a mentir, a esconder os dados da Covid-19. Eu sempre brinco, eu falo que o governo federal achou a cura. É só mentir que não está morrendo. A outra coisa, e também aí vem a responsabilidade do governo federal, é que ficou-se de a comprar, não me lembro os dados, talvez a Mariane aí tenha, o número de testes para serem feitos. E isso foi prometido lá do Mandetta e não foi cumprido. E ontem ou anteontem disseram, não, agora nós vamos comprar os testes para fazer. O que isso significa? Que esses números, embora sejam impressionantes, eles também não são verdadeiros. Por quê? Tem muito mais gente morrendo de Covid-19 que não é testado. Então lá sai como um problema respiratório.
Síndrome respiratória aguda.
Exato. E não sai como Covid. Tem muito mais gente infectado, mas não tem teste para fazer. Então, gente, tem estudos aí, enfim, você pode multiplicar por muitas vezes esse resultado. Como já não fosse chocante, você pode multiplicar. E aí vem o governo estadual, né, Magal?
O governo estadual que... Eu não vejo o governo estadual, eu não vejo declaração, eu não vejo ele em local
algum. Mas aí é que está, exatamente. Né? Ninguém vê, né?
Ninguém vê, né? Ele sempre está... Não vejo uma aparição pública, não vejo uma demonstração dele. Me parece que ele saiu aí numa televisão dias atrás negando que iria haver um lockdown, porque tinham meio que se espalhado por boatos na internet que a partir de amanhã, dia 1º de julho, iria ter um lockdown. Mas ele pegou, ele correu avistar, falar que não vai ter isso, uma vez que é um servil, né? Um servil das instituições privadas que mandam aí no processo econômico, que são outros, a palavra mais exata, com o perdão da expressão, Miriam, são uns calhordas e burros e tão estúpidos quanto o próprio governo federal, porque achar que eles iriam melhorar suas receitas econômicas a partir do momento que eles abrissem um pouco de tantas horas, nunca, não vai conseguir, não vai abrir. Era muito melhor, né, ter feito o lockdown talvez há muito mais tempo atrás. Quem sabe
hoje não... nós já estaríamos voltando à normalidade. E fica essa coisa, vai, não vai, vai, não vai. Sabe o que eu apelidei ele? De Rubinho Barrichello. Lembra que o Rubinho Barrichello sempre vinha,
chegava atrás
do alemão e não conseguia. Cara, ele se atrasa, tem que tomar cuidado nas palavras, né? Para não ofender as pessoas, não ele, mas ele se atrasa sempre nas decisões. E uma coisa assim, então, por isso você não ouviu falar, e aí, Franciele, veja. O governo federal tem uma responsabilidade ampla por todo o país. O Ratinho Júnior, que é o nosso governador, teria pelo Estado, né? Mas como ele sempre foi aliado do Bolsonaro, ele sempre ficou muito quietinho. Por isso que ninguém sabe, ninguém viu, todo mundo desconhece. E quando ele fala alguma coisa, é porque já foi dito por todo mundo, né? Ele realmente não enfrentou.
A informação que você pediu há pouco, Miriam, eu tenho os dados do mês de maio, que era, o governo anunciou a entrega de 46 milhões de testes de Covid-19 e entregou 5,1 milhão. Então, 11%, e não tem previsão, não tem cronograma para distribuição do restante.
Então, só vamos repetir esse dado, Mariane, porque quem está escutando às vezes não consegue entender, não consegue gravar. Esse é o governo federal. O governo federal prometeu quanto?
46 milhões.
Entregou quanto?
5,1.
E a perspectiva para entregar o resto?
Não tem cronograma. Não.
Tá bom.
11%.
Aí vamos voltar ao Ratinho Júnior. Vocês se lembram que teve alguma ameaça, ou algumas ameaças, tiveram algumas ameaças do Bolsonaro à democracia, à volta da ditadura, ao autogolpe, sei lá o que mais. E foi feita uma carta pelos governadores condenando esse posicionamento, inclusive de volta à ditadura militar, AI-5 e tudo mais. O Ratinho não assinou essa carta. Aí você dá a amostra, né, do posicionamento dele. Ele não é um posicionamento de independência, ele não se colocou. E aí não venha me dizer que é só porque ele é partidário do Bolsonaro. Até veja só o que eu vou dizer agora, prestem atenção. um cara que não tem nada também, enfim. Ronaldo Caiado, você quer mais direita do que Ronaldo Caiado, que é hoje o governador de Goiás? Ronaldo Caiado se colocou contrário à posição do governador, do presidente da República. Um cara que é conservador, não é nem conservador, né? É uma direita, direita mesmo. E se colocou, é um médico, né? Se colocou, na verdade, contrariamente à posição do governo federal. Agora, aqui não, né? Aqui o Ratinho Júnior é subserviente ao governo federal, ao Bolsonaro.
O Ratinho, vale a pena a gente falar um minuto sobre ele só, né? Porque não merece mais que isso, apesar dele estar nos ouvindo. Porque o Ratinho faz parte do império da comunicação construído e criado pela família dele e que ganha grandes verbos do governo federal, né? Nada mais do que isso. Não era daquelas famílias quatrocentonas que mandavam nesse estado e que são frutos do nepotismo. Mas essa é a situação que a gente vive de alguém que só está no poder por esse poder da comunicação.
Quando a gente ouve, né, vocês falando, o que a gente percebe é que numa pandemia instalada há mais de 100 dias no nosso país, a gente continua sem líder, sem medidas efetivas de combate e a população à margem, aí, sem apoio, sem auxílio, os microempreendedores sem saber o que fazer. E o que é mais temeroso é que a curva ainda só sobe. Então a gente não tem uma perspectiva aí de melhora nos próximos tempos, mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e trazer dados de Curitiba, especialmente você que nos ouve aqui. Vamos falar da nossa cidade já no próximo bloco. É um intervalo muito rápido que a gente vai fazer agora. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco, que a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.